Boa noite, então, aos colegas do curso consultório. Hoje nós estudaremos uma variação de um tema que na nossa época costuma causar um impacto existencial na área ética. Costuma, sobretudo em questões ligadas à moralidade. Os preceitos de época. E vamos ver essa questão num texto dilemático. O texto é do Sérgio Santana. O Sérgio Santana é um escritor carioca e, aliás, um dos grandes escritores que nós temos aí nos nossos dias. Escritor carioca, o Sérgio Santana já... Ele tem aquela obra... As Confissões de Ralfo é um livro que foi publicado lá na década de 70, não é? E é um livro maravilhoso, muito bonito, muito interessante, no qual ele explora muito essa questão dos dilemas, das vaidades e dos conflitos paradoxais que surgem quando uma pessoa se ocupa da própria historicidade. Aqui, no caso, é um escritor que vai fazer a autobiografia dele. É muito interessante o que ele coloca. Ele olha muitas lições. Ainda nós vamos trabalhar a qualquer hora dessa, não neste curso, mas em outro lugar, as Confissões de Ralfo do Sérgio Santana, porque tem muitas lições interessantes que servem para no estudo da historicidade. Agora, o livro, ele faz uma série de ironias com diversos modos de escrever, né, a autobiografia. Ele mostra, por exemplo, como é que nos filmes isso funciona, como é que naquelas questões de devaneio e de quimera isso funciona. É muito interessante. E claro, ele coloca ali uma crítica embutida na década de 70 ao que estava terminando nos capítulos do nosso país, que era a ditadura militar. Bem, o Sérgio Santana, então, é o autor que vai nos servir hoje de interlocução, de elemento dialético, de alteridade, para a gente aprofundar um tema muito grave e que costuma frequentar a nossa época. Eu gosto muito do estilo, da maneira como ele constrói o texto. Ele faz os sobrevoos. Vocês vão ver que interessante. O Sérgio Santana já, se eu não me engano, venceu 2 ou 3 vezes o Prêmio Jabuti aí no Brasil. Ele tem textos muito bonitos, crônicas, contos, né? E tem traduções aqui pela Europa. O pessoal na Alemanha costuma... gosta muito dos textos dele. Então vamos lá, vamos diretamente aqui ao texto do Sérgio Santana. Este é um dos mais famosos textos dele. É um conto, uma breve novela, um conto, né? Mais longo. E acompanhe o que ele vai nos colocar aqui. Okay? À medida que o texto vai se estendendo, vai se desenvolvendo, nós vamos ver o que ele nos traz para o nosso trabalho de hoje. Observem que pela primeira vez em todo este curso, eu não disse o tema, não é? Eu apenas pontuei caracteres dele. Entre outras coisas, por se tratar de um assunto que, quando colocado, já em muitos colegas já... propicia um prejuízo que quase inviabiliza o assunto. Então, dessa vez, nós começamos de outro caminho. Vamos ver pela construção do discurso que vai acontecer aqui, mesmo porque ele aponta numa direção, num sentido, mas não é bem o que ele está colocando. Pela narrativa, vocês verão. Vamos lá. Ele se encontrava sobre a estreita marquise do 18º andar. Tinha pulado ali a fim de limpar, Pelo lado externo, as vidraças das salas vazias do conjunto 180 de 1 a 5, a serem ocupadas em breve por uma firma de engenharia. Ele era um empregado recém-contratado da Pan-Americana, Serviços Gerais. O fato de haver se sentado à beira de uma marquise, no 18º andar, com as pernas balançando no espaço, se devera simplesmente a uma pausa para fumar a metade do cigarro que trouxera no bolso. Ele não queria dispensar esse prazer, misturando-o com o trabalho. Quando viu, lá embaixo, um ajuntamento de pessoas, apontando mais ou menos em sua direção, e não lhe passou pela cabeça que pudesse ser ele o centro das atenções. Ele não estava habituado a ser este centro, e olhou para baixo, e para cima, e até para trás. A janela às suas costas. Talvez pudesse haver um princípio de incêndio, ou algum andaime em perigo, ou alguém prestes a pular. Não havia nada identificável à vista, e ele, através de operações bastante lógicas, chegou à conclusão de que o único suicida em potencial era ele próprio. Não que já houvesse se cristalizado em sua mente algum dia tal desejo, embora, como todo mundo, de vez em quando. E, digamos, que a pouca importância que dava a si próprio não permitia que aflorasse seriamente em seu campo de decisões a possibilidade de um gesto tão grandiloquente. Bem, aqui vamos fazer uma primeira parada para algumas conversações sobre o tema. Há muitos estudos hoje na nossa época sobre tentativas de tirar a própria vida, sobre tentativas que vão, que na verdade não são de tirar a própria vida, mas acabam levando a isso, sobre enganos em torno do tema e sobre propriamente um atentado contra si mesmo, que muitas vezes terá um outro nome. E há muitos estudos sobre isso, sobre cartas, documentos, filmagens sobre pessoas que estiveram numa condição próxima a esta. Em muitos desses casos, acontece um fator, um princípio que merece a nossa atenção e que diz respeito ao fato de não ser propriamente ligado ao fato em si. Ou seja, é como você vai, por exemplo, se você quer ir até a praia, muito bem, você está caminhando para a praia, sua intenção é pegar a esteira, chapéu, óculos, você está indo para a praia. Quer dizer, muitas vezes não é isso que está acontecendo num fator ligado a esse que estamos iniciando aqui a estudar. Muitas vezes ele surge porque a pessoa estava num determinado lugar existencial no qual determinadas coisas acabaram empurrando a pessoa a isso, no qual determinadas coisas acabaram confundindo a pessoa a isso. E muitas vezes a própria pessoa convencida, autoagendada, ou agendada por fenômenos que lhe levaram a crer nisso, acaba consumando coisas que podem levar a tirar a própria vida. Esse sujeito aqui, ele estava limpando janelas, estava no 18º andar, parou com as pernas balançando, foi fumar um cigarro, intervalo de trabalho e tal. Quando ele se dá conta, lá embaixo forma um amontoado de gente olhando para ele, fazendo tumulto. Ele mesmo nunca, quer dizer, aqui o texto diz que eventualmente, não é, na opinião do Sérgio Santana, qualquer pessoa de vez em quando pensa nisso, mas não era, ainda mais pela autoestima que esse sujeito tinha, que não permitia que ele fizesse tal coisa. Vamos ver como essa história vai prosseguir. Em seu campo de decisões, a possibilidade de um gesto tão grandiloquente, e que o instinto cego de sobrevivência levava uma vantagem de uns 40% sobre o seu instinto de morte. Tanto é que ele viera levando a vida até aquele preciso momento sobre as mais adversas condições. No seu bolso, por exemplo, depois que se for o cigarro, só restavam a carteira profissional e algumas poucas moedas, insuficientes para tomar o ônibus lá na Central do Brasil, numa hora em que os trens já teriam parado. Até a Central ainda dava para ir a pé, quando ele costumava andar de cabeça baixa, não por um sentimento de humilhação em particular, mas como uma forma de achar moedas, o que não era tão raro assim, uma vez que, com a depreciação crescente do valor dessas moedas, muitas pessoas não se davam mais ao trabalho de curvar-se para pegá-las quando elas caíam. Antes de pegar o serviço, hoje, no turno das 4 horas da tarde, que se estenderia até a meia-noite, ele hesitara bastante em gastar o dinheiro da passagem. Mas o vazio no estômago falara mais alto e ele usara parte dessa grana com um cafezinho, enchendo 3/4 de xícara com açúcar, o que lhe proporcionava umas tantas calorias, embora ele não pensasse assim, em termos de calorias, mas de diminuição da vontade de comer e, como requinte, que um cigarro, mesmo pela metade, era bem mais saboroso depois de um café. Ele meditara também sobre as condições meteorológicas, olhando para o céu e concluindo que o tempo continuaria firme, o que significava que ele poderia passar a noite num dos bancos ou gramados no centro da cidade. Costumavam causar-lhe tédio quando dormia na rua às manhãs sem destino até a hora de pegar o serviço, procurando distrair-se, olhando o mar e os aviões na ponta do aterro, perto do aeroporto, ou frangos giratórios nos fornos envidraçados, ou nos cartazes de cinema, mulheres nuas e homens de ação. Mas este era um problema para amanhã e depois de amanhã, no máximo, porque no terceiro dia sairia o pagamento. Ele era um homem que vivia nas imediações do presente, pois o passado não lhe trazia nenhuma recordação agradável em especial, e o futuro era melhor nem prevê-lo, de tão previsível. A data de pagamento, porém, era um marco cronológico ao qual ele se apegava. Bem, observem aqui que o Sérgio Santana nos traz vários elementos que se agregam, conversam, colocam as bases categoriais, colocam como este homem vivia seu dia a dia, não é? Colocam os elementos referenciais da IP dele, como era a vida para ele e tudo mais. E agora é este sujeito que está ali balançando as pernas dessa forma, não é? Diante de algo que para ele era inédito, quer dizer, que ele não faria isso de modo algum. E o Sérgio Santana nos diz, pois é, só que uma pessoa como esta, com esses caracteres, não é, que prefere nem pensar no passado, porque, como vocês viram, é desagradável. Futuro, completamente previsível, amanhã ele estará fazendo a mesma coisa, limpando janelas, limpando janelas, limpando janelas. Então, o grande acontecimento dele é o momento do pagamento que ele tem, que mal dá para ele pegar um ônibus para ir para casa. Bem, lembrem que o Sérgio Santana era um escritor, é um escritor, ele é vivo, que nos coloca diante desse problema que na década de 70 surgia, quer dizer, terminava uma ditadura militar no nosso país. Muitas pessoas agora olhavam ao redor e diziam, bom, podemos então falar, podemos então pensar, podemos dialogar e discordar, agora será assim. Ele nos contextualiza e o olhar dele para isso é irônico, não é? Ele é bastante conhecido por ser agudo nessa crítica social que ele vai nos fazer. E ele coloca nessa pessoa uma possibilidade que vai agora conversar aspectos da saúde, aspectos existenciais e filosóficos. Vamos ver. Logo em seguida entra a filosofia clínica aqui nessa conversação problemática. Vamos lá. O sujeito que o recrutara por um salário mínimo lhe dissera que ele ainda tinha sorte, pois o desemprego grassava no país. Era o sujeito que gostava de usar verbos desse tipo de dicionário, que lhe pareciam conceder dignidade e pompa às suas palavras, embora ele não chegasse a materializar em sua mente tais substantivos abstratos. Autoridade e importância, sim, eram prerrogativas das quais ele se revestia em seu cargo. Ele ali sentado com a gravata e a palavra, enquanto os homens que desfilavam à sua frente permaneciam de pé e mudos, a não ser por certas respostas, quase monossilábicas, como sim senhor, não senhor, quando se tratava de vícios, como a cachaça. Se a audiência fosse um pouco mais qualificada, ele discorreria também um pouco mais sobre os problemas do país, que provinham do atraso do povo, a desonestidade, incompetência dos políticos, agravadas pelo gigantismo do Estado, mas na intimidade do lar, ele apontava ainda causas como as condições climáticas, uma colonização de degredados e a mistura de raças. Ele era um homem da iniciativa privada, numa posição de comando intermediário, embora achasse que ganhava pouco, o que era amenizado pela perspectiva de subir alguns degraus, desde que fosse perseverante e duro até o ponto da inflexibilidade. E o nome Pan-Americana se revestia para ele de uma aura multinacional, apesar de não ser mais do que isso, uma aura esperta que, a bem da verdade, contaminava mesmo o homem lá no, na marquise, em seu uniforme, com aquelas letras gravadas, significando para ele alguma coisa que não entendia bem e por isso respeitava, algo ligado a competições esportivas que o Brasil disputava. Bom, Sérgio Santana agora nos traz um personagem que vai compor com o quadro. Esse sujeito que ele acaba de descrever, que aliás fazia o horror da esquerda nesse nosso país de então, na década de 70, esse era o protótipo do burguês, não é? Um sujeito preocupado com a vida, resolver seus problemas pessoais e que o resto que se vire, porque o mundo é uma competição mesmo, e essas coisas, não é? Era o discurso da esquerda e que tinha como emblema este homem aí, este burguês, que era como era conhecido então. Este sujeito se incomodaria se esse homem, que mal tem para pegar um ônibus para ir para casa, lá pendurado numa marquise, desabasse, caísse, se machucasse ou qualquer outra coisa? Talvez se preocupasse pelo fato de ser um empregado dele, de aspectos relacionados às chateações, de ter que botar alguém para limpar os vidros, talvez, não é? Mas como pessoa, ele via esse outro como pessoa? Bem, as coisas vão se complicar. Vamos ver para onde o Sérgio Santana constrói o texto dele. Alguma coisa imponente, sem dúvida, tanto é que eles eram proibidos, em tese, de vestir os uniformes fora do horário do trabalho, justamente para evitar que os empregados manchassem aquele nome, envergando-o em botequins ou bancos de praça e gramados. Mas a perspectiva de passar a noite num desses dois últimos locais trazia em seu bojo a vantagem de que, não indo para casa, ele não presenciaria o que lá estivesse se passando com a mulher e os três filhos diante de uma despensa, que era como eles chamavam alguns caixotes empilhados, totalmente vazia. Não que ele estivera pensando nisso em seu trajeto rumo à marquise, Muito pelo contrário, ele costumava desligar-se dos problemas da casa tão logo punha os pés na rua. Sabia que as mulheres eram capazes de verdadeiros milagres, como uma contabilidade não escrita de ovos e farinha tomados emprestados umas das outras na vizinhança. Mas se um homem se encontrasse por perto, todas as queixas recairiam sobre ele. Pelo menos era o que ele pensava, quando estava pensando nisso. Tais aflições subsistiam, porém, apenas como uma espécie de latência dentro dele. Uma ausência boa, ali na marquise, e não teriam aflorado juntamente com o próprio meio de livrar-se delas, caso ele não identificasse os gritos em coro das pessoas lá embaixo, como pedidos para que ele pulasse. Bem, então o sujeito sentou, as pessoas começam a gritar para ele pular, e o que vem à cabeça dele? Essas questões. A mulher, os três filhos, uma despensa vazia, ele não precisa ficar em casa, porque se ficará, essa situação virá em direção a ele, mas ele vai para a rua e na rua ele se imediatamente esquece disso. É assim que o Sérgio nos mostra no texto. E então ele olha para aquelas pessoas lá embaixo, dizendo para que ele pule. Ora, pule. Bem, em nenhum momento, segundo Sérgio Santana, ele teria levado tal questão a sério, mesmo porque isso nem fazia parte da estrutura do pensamento desse sujeito, a não ser episodicamente, conforme o Sérgio, como acontece com pessoas episodicamente. Aqui entramos com a filosofia clínica. Se este sujeito, por uma razão como uma notoriedade súbita, como uma indexação de um discurso deslocado, quer dizer, subitamente a vida dele ganha notoriedade, propósito, uma razão nobre de ser, um momento de eternidade, outra coisa qualquer, um alívio para os sintomas do cotidiano. Se de repente tudo isso se resolve pela passagem num ato de tirar a própria vida, ele tem arcabouço interno para lidar com isso? Ele teria condições, por exemplo, de argumentar com isso, como estamos fazendo? De elaborar um discurso que o fizesse entender, mas eu não vou por aí. Ou ele teria condições de se defender diante de um ataque contra a integridade da vida dele? Um ataque social no qual pessoas dizem, pule, pule. Não é? Nós estamos te dando atenção para você fazer algo. A notoriedade, teus... Puxa, faça alguma coisa que vai fazer com que a sua vida pareça mais do que o nada que ela é. Será que ele tem como articular uma defesa, algo? É claro que o Sérgio Santana não está nos colocando diante de um homem numa marquise apenas. E o próprio tema que ele desenvolve nos mostra isso. Mas no consultório e na vida... O que nós temos encontrado quanto a questões como estas nos mostra, em muitos casos, semelhanças aqui que não podem passar como se nelas não existissem. Pessoas que no âmbito familiar, numa situação muito parecida com esse sujeito da marquise, acabam tomando um caminho pela falta da articulação do discurso, por esses elementos que lhes seduzem e que lhes mostram que ao perder, ao tirar, na verdade estão ganhando, ou aliviando, ou torcendo. Olhem o problema como ele se coloca em casos como este, e que é do nosso discurso filosófico clínico. É o nosso desafio identificar, quando possível e quando há tempo de identificação, nem sempre haverá. Vamos ver como o Sérgio Santana continua com o texto dele. Aliás, esse é um dos textos mais conhecidos, mais importantes desse autor. Ele prossegue dizendo, nesta curta novela, Não que ele se dispusesse a ceder àqueles apelos, bem entendido. Apenas descobria, um tanto perplexo e até fascinado, que esta era uma alternativa plausível para um ser humano como ele, em dificuldades, mas de posse de todos os movimentos. E isso lhe concedia uma liberdade insuspeitada e uma leveza, uma vez que um fio muito tênue podia separá-lo da meta comum à espécie, que é não sofrer. Pode-se indagar a respeito do medo, se ele não tinha medo de estar ali suspenso, mas é preciso não esquecer que ele estava habituado a ocupar posições delicadas no espaço. Outro, em seu lugar, talvez se magoasse com o pouco caso que a assistência dava à sua vida. Mas, como já vimos, ele também se dava pouca importância como um coadjuvante muito secundário, quase imperceptível, de um espetáculo polifônico. Por isso, também jamais se cristalizara a hipótese de forçar o destino com uma arma na mão, assaltando pessoas físicas e jurídicas, embora passasse por sua cabeça, como na de todo mundo, de vez em quando, reticências. E nesse espetáculo, havia os que se colocavam como espectadores nos mais baixos degraus da fama, e ele mesmo, se fosse uma dessas manhãs em que flanava sem destino, teria se postado lá embaixo na plateia para matar o tempo, mas sem voz ativa, porque era um homem sóbrio em seus atos, modesto. Então, não sentiu mágoa e até sabia, sem trazê-lo à consciência, que em ajuntamentos semelhantes existiam aqueles como velhas e certas mulheres, às vezes com uma vela na bolsa, que passavam aflitamente na mão no rosto e diziam falas melodramáticas como "pelo amor de Deus, não" ou algo do gênero, e também aqueles outros que chamavam a polícia e os bombeiros, sendo que um carro da primeira corporação já chegava neste momento. Mais uma pausa aqui no nosso estudo. Observem como o Sérgio Santana conduz aqui o que se passa com este homem. Coloca que ele, que ali está pendurado, com as pernas balançando, observando do 18º andar para baixo, aquelas pessoas gritando para ele pular. Ele provavelmente estaria lá embaixo e seria um daqueles que olharia para cima, talvez até desejando que pulasse, mas não diria isso, ficaria quieto, sóbrio, segundo a estrutura de pensamento dele, e que ele entende perfeitamente que numa situação dessa, há aqueles que inflamam, há aqueles que pedem para a pessoa não pular, mas na verdade só estão contemporizando dramas internos, não se trata de uma posição legitimada diante da alteridade do outro. E agora? Não é para onde caminha na alma humana uma questão como essa, numa pessoa com um perfil aproximado como este? Olhem, no consultório é um risco muito grande. Quando situações como estas, ligadas a uma ameaça de uma agressão contra a própria vida, que nesse caso será entendido muitas vezes de outra forma, como vimos, de outra maneira, estamos diante de um risco muito concreto, para ser levado muito a sério, ok? Sobretudo por um fato aqui, que é a pessoa não está de fato dimensionando essas coisas na propriedade que elas assumem ao longo da historicidade da vida delas, ok? O que é um fator aqui muito delicado, não é? É como lidar com alguém que não está sabendo dimensionar o ato, a importância do ato que está cometendo. Vamos ver adiante como é que prossegue a história. Ele era um homem respeitador das leis e dos poderes, e em nome de tal respeito, medo até, levantou-se imediatamente para retornar à limpeza das vidraças, quando um silêncio de expectativa neutralizado por um clamor de incentivo veio lá de baixo, para logo depois se transformar numa grande vaia, quando perceberam que ele era apenas um homem trabalhando, ainda que em condições precárias, que sugeriam risco, ação, emoção, coragem. E essa vaia, sim, foi recebida por ele com mágoa, porque os gritos anteriores tinham sido algo assim como um entusiasmo da arquibancada diante de um atleta, e de repente era como se ele houvesse executado a jogada errada. Com o escovão e o pano nas mãos e o balde a seus pés, ele se virou novamente para a plateia e deu um passo miúdo adiante para ouvir distintamente os gritos de "pula, pula". O fato é que ele jamais estivera num palco, num pedestal, e isso afetara sua modéstia. Não é preciso conhecer a palavra pedestal para saber que as estátuas repousam sobre uma base, como também não é preciso conhecer a palavra polifônico para ouvir as muitas vozes e o conjunto de sons da cidade. E haveria sempre alguém que pudesse narrar isso com ele, até que as condições socioeconômicas, econômico-culturais da classe operária se transformassem no país e ela pudesse falar com a voz própria. Bem, o Sérgio aqui nos coloca diante de um dilema agudo, não é? Quer dizer, ele, ao retornar aos seus papéis existenciais, ao ser aquilo que de fato ele se tornara, ele recebe por isso o quê? Uma vaia, uma decepção. Ora, é só um homem que está lavando as janelas, as vidraças. Vamos embora, não é nada. No entanto, quando ele diz, não, parei, não sou isso não, eu sou aquele que pode pular e se estatelar aí no chão diante de vocês, fazendo um espetáculo terrível, mas ao mesmo tempo que propicia a vocês um sentido de vida, e se por segundos apenas faz com que exista uma diferença entre as coisas, vocês vão ter uma pitada de drama existencial, etc. Aí ele se torna alguém. E para aquele que nunca teve nada, um pouco de aplauso, um pouco de plateia, como diz o Sérgio, pode ser interessante, pode vir a ser. É um pouco de uma afetividade, de uma atenção, de uma consideração que jamais teve. E olha o que ele faz, ele retorna. Para ele, isso foi de alguma maneira relevante. Bem, vou parar aqui o gravador para que possamos trocar algumas ideias, para que eu possa ouvir considerações de vocês sobre o que estamos vendo até esse ponto do nosso trabalho. Observem que o Sérgio Santana nos apresenta uma proposta existencialista peculiar. É usual que muitas e muitas pessoas, profissionais, inclusive da área da saúde, imaginem que o ato do suicida e o próprio suicídio implica numa consideração, numa volição, num caminho segundo o qual a pessoa padeceu muito, sofreu muito com o problema, não deu conta de resolvê-lo, e por não poder lidar com o problema, a maneira então de lidar é desistindo de tudo, inclusive da própria vida, colocando um ponto final e resolvendo de alguma maneira, encaminhando disso de alguma forma, mas seja o que for, a pessoa se livrou do problema. Muito bem. Esse é um dos chavões mais típicos de quando se trata do assunto em clínica, né? Mais típico. E aí é toda uma tentativa de fazer a pessoa lidar com o problema, dela poder pelo menos contornar e prosseguir a vida e tal. E o Sérgio Santana está nos dizendo, olha, existem outras possibilidades, ok? Existem outras. E ele nos apresenta uma que nos desafia. Diz, e aí, se for essa a proposta desse sujeito, qual é o impedimento existencial? Vocês, filósofos clínicos, ou qualquer outro profissional vai dizer que ele não pode? que ele não tem o direito ou que ele deve fazer isso? Qual é a posição de vocês, terapeutas, quanto a um assunto como esse, no qual não há uma patologia, não há um problema de dor, não há um conflito que o jogue na situação? Ele nos apresenta um trabalhador dos anos 70, não é típico, quer dizer, que é visto pela esquerda. Aliás, a visão dele é uma visão da esquerda típica dos anos 70. Quer dizer, e ele nos diz, e aí? Como é que vocês vão fazer? Vão lidar com ele no sentido de vocês fazerem uma mutilação existencial, seja dizendo que ele não pode ou que pode fazer isso? De um jeito ou de outro, vocês estarão participando de uma maneira trágica do assunto. Olhem o dilema que ele nos coloca, ok? E lembrem o que eu tenho falado para vocês, que em situações determinadas de clínica, sobretudo filósofos que trabalham com clínica, muitas vezes não assumem uma posição para a qual, aliás, eles não têm nem preparo e não poderiam exercer como profissionais da área da saúde, coloquem aqui entre aspas, médicos, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas. Estes são profissionais da área da saúde. Eles precisam responder, até por um código de ética ligado à área da saúde, de uma maneira que inequívoca em quadros assim. Mas e o filósofo que trabalha a existência? Quer dizer, nós podemos abrir mão disso tudo que professamos, que trabalhamos, que vivenciamos como filosofia clínica, e dizer, mas um caso assim, eu vou trabalhar e me comportar como profissional da área da saúde. Bom, se é isso, a minha recomendação é vá estudar então essas áreas. Vá estudar psicologia, medicina, enfermagem, fisioterapia, para pelo menos ter um preparo para isso. Porque o filósofo clínico, aquele que estudou filosofia na faculdade, depois fez uma especialização em filosofia clínica, ele não tem esse preparo para a área da saúde. Nós temos, quando muito, nós temos cadeiras dentro da formação em filosofia clínica que nos permitem conversar com estas áreas. Então, podemos encaminhar essa pessoa para um psiquiatra, para um psicólogo, se for o caso. Se você vai declinar da posição para a qual você foi preparado e vai assumir essas outras condições, ali, e não há nenhum demérito nisso, viu? Nenhum. É uma opção legítima de alguém que trabalha a existência ir por esse caminho. Está tudo bem. Não é? Mas que tenhamos, então, a ciência disso que estamos fazendo. Não é? E até para... pelas questões todas que isso envolve, que vão da área familiar, social, existencial, etc. Ok? Se for via filosofia clínica, vocês sabem bem qual é a nossa orientação quanto a isso. Não é? Não se trata aqui de apoiar o que ele está fazendo, ou de negar, ou de prendê-lo numa camisa de força, de modo algum. Teremos que mergulhar na existência dele, como, aliás, está fazendo o Sérgio Santana na construção desse texto. Vamos prosseguir. Então ele nos coloca aqui. Quando isso acontecera, por exemplo, na Inglaterra, dera origem a fenômenos inesperados, como os Beatles e os Angry Young Men. Angry Young Men, jovens zangados. Já na União Soviética, ou em Cuba, o brilho de algumas vozes fora abafado em nome de prioridades econômicas indiscutíveis. Ele vira, na abertura dos Jogos Olímpicos de Moscou, a saúde e a beleza da juventude soviética. Como todo mundo no Brasil, ele dera o seu jeito de comprar um aparelho de TV. Comprara de um rapaz vizinho, sem exigir nota fiscal ou indagar sobre a marca ou procedência. O rapaz era um jovem zangado brasileiro e assaltava pessoas físicas, preparando-se para encarar as jurídicas do ramo bancário. Ambos não conheciam os Beatles. As estátuas ele conhecia bem, apesar de não ler as placas. Perambulava muito distante delas e intuía que eram erigidas, embora não utilizasse tal verbo, mas no estilo do chefe de departamento do pessoal da Pan-Americana, em homenagem a pessoas que teriam realizado feitos notáveis. Tanto é que estavam ali em exibição pública como exemplo moral. Não era bem o caso dele, certo? Mas ele também estava provando do poder sobre a massa, como alguns daqueles homens ilustres. E isso ampliava, de repente, de maneira literalmente vertiginosa, a sua consciência social. Aquele pessoal lá embaixo, como ele próprio, a mulher e os filhos, não era gente bonita, bem alimentada e imbuída de elevados propósitos. Pelo contrário, era preciso aplacá-los com sangue e circo. Então, ele chegou a refletir se poderia chamar assim o clarão de raiva que o atravessou sobre métodos violentos de transformação da sociedade. Alguém mais cultivado poderia contrapropor métodos constitucionais de mudança, mas isso poderia levar décadas, um século, ou talvez não acontecesse. E o caso dele era premente, a situação financeira de carência absoluta, agravada pelo fato de ter se destacado tanto nos últimos instantes na Pan-Americana, de forma incompatível com a política pessoal da companhia. E havia o fato principal de que ele tinha uma só vida para viver, apesar de, paradoxalmente, andar ventilando nesses últimos momentos, como um exercício, a hipótese de livrar-se dela. Diante disso, a sociedade como um todo era uma abstração. Ele estava se tornando agora, sempre vertiginosamente, um individualista. Se tivesse uma arma na mão, talvez houvesse disparado a esmo. Ele não tinha tal arma e só poderia disparar contra si mesmo, em forma de uma tristeza pontiaguda. Em compensação, isso ampliava sua consciência poética, talvez dando razão àqueles que veem na arte uma redenção ao sofrimento. Aproximava-se a hora do crepúsculo, uma hora bonita, ele também achava. Para realçar tal beleza da melancolia, havia a possibilidade desta tornar-se também a hora de seu crepúsculo, que ele podia fazer belo e significativo. Se pulasse, se transformaria num personagem de jornal, um mártir da crise econômica, merecendo mais do que um simples registro, porque teria conseguido transformar a Avenida Rio Branco lá embaixo, assim batizada por causa de um barão que ele desconhecia, num pandemônio, com o suar das sirenes e um carro do corpo de bombeiros que ocuparam um trecho do asfalto, o Estado usufruindo da oportunidade de retribuir o dinheiro arrecadado dos contribuintes. Um cordão de isolamento já fora estendido para que ele não caísse em cima das pessoas. E, sem sabê-lo, ele se avizinhava de um ideal romântico, que é o de morrer jovem, no auge da fama. Só não era belo. Era um rapaz, 25 anos, embora não parecesse. Aos argumentos de praxe de que tudo isso de nada lhe serviria depois de morto, ele poderia contrapor. Se além de romântico fosse poeta ou filósofo, que estava gozando com a máxima intensidade os lances dramáticos que podiam anteceder à morte, como num duelo ao entardecer. A cidade era inquestionavelmente bela, com seus picos e montanhas, o oceano, algumas aves marinhas, outras não, um avião que pousava naquele instante, com seus passageiros que observavam a paisagem de um ângulo tão diferente do seu. É claro que não existe a beleza sem que a observe, mas por outro lado, Não haveria tal intensidade na contemplação no caso dele não fosse certa iminência, uma iminência que tornava mais perceptível do que nunca aos seus ouvidos a polifonia sinfônica das ruas, como se ele fosse um apreciador sofisticado de música aleatória, o que, quando nada, demonstrava que não é preciso estar a par de certas definições e correntes estéticas para usufruir dos efeitos e dos materiais que as compõem, que acabavam por se reunir numa espécie de zumbido cósmico que parecia nascer de dentro dele. O que faz aqui o Sérgio Santana? Nos mostra um parecer político, nos mostra um sujeito que, mesmo tido como bucha de canhão, como alguém sem alma, como um número, um palito numa caixa de fósforo, sem qualquer outro propósito na existência, a não ser cumprir um papel social e desaparecer, e que não incomode ninguém, ele nos mostra uma visão estereotipada de parte da nossa sociedade na década de 70, e nos diz que mesmo essa criatura sem alma, sem erudição alguma, sem conhecimento, talvez com que mal soubesse ler e escrever, incapaz de questionamentos maiores, ele nos diz, pois mesmo este é capaz de fazer ecos e ler uma profundidade ainda que passageira, momentânea, por segundos, tão grande quanto os mais grandes desta sociedade, que vão estudar fenômenos como este, como muitas vezes filósofos feito nós, numa noite de quinta-feira. Ou seja, aqui o Sérgio Santana aproxima de uma maneira muito problemática este fenômeno de uma legitimidade existencial, de uma ilegitimidade existencial também. Considerem os inúmeros casos que enfrentaremos, que enfrentamos, que já enfrentamos também nos consultórios sobre isso. Situações que se aproximarão tanto disso que o Sérgio Santana está falando, que muitas vezes nos veremos propriamente diante deste homem do 18º andar. Primeira vez que eu li esse texto do Sérgio Santana, fiquei muito pensativo sobre esses temas. Fiquei me perguntando sobre os vários movimentos que se desdobram a partir daí. São muitos. Costumam ser. Não é? E em muitos casos, a maneira como a saúde mental da nossa época vai lidar com isso é quase um atentado à existência. Em muitos casos. São muitos os filósofos, médicos, psicólogos que já se deram conta disso. Não é? A abordagem em torno do tema. Se o tema em si já traz problemas muito graves filosóficos, a maneira como tantas e tantas vezes se lida com ele só faz esse problema em tantos casos aumentar. Okay? O cuidado com a acusação fácil, com a crítica fácil para com fenômenos como esse precisa ser considerada. Por favor. Vamos adiante. Olhem o que vem agora, que parte filosófica interessante que o Sérgio Santana vai nos colocar e nos provocar para entrar como filósofos em tudo isso, não é? E ele diz assim: havia também qualquer coisa de existencialista nele. Com esse negócio de viver intensamente um momento limite e dar-lhe um sentido, como algum personagem de Jean-Paul Sartre, além de ter sido acometido há pouco de uma boa dose de náusea existencial em relação a si próprio e àquela massa humana. Por outro lado, mesmo em condições socioeconômicas mais favoráveis, haveria o absurdo da existência. Ele era um absurdo, uma consciência largada no mundo, que podia morrer a qualquer instante e não era feliz. É claro que, do ponto de vista de uma abordagem psicoanalítica, sua ânsia recém-aflorada de pular era passível de ser analisada sobre outros ângulos, alguns menos, outros mais românticos ainda. O fato de sua força voltar-se contra ele próprio, no momento em que não podia dirigi-la para fora, era somente a parte mais óbvia da questão, que, com um mínimo de paciência, poderia ser explicada a ele por algum psiquiatra do INPS, que a seguir o consideraria apto a retornar ao trabalho. Ele não era burro, apenas não crescera num ambiente propício a aprimorar sua educação. Quanto ao narcisismo, refletido no ato de pavonear-se no espelho da massa, ele poderia canalizá-lo para atividades socialmente mais ajustadas, como progredir no seu ramo de vidraças e assoalhos, até deixá-los tão impecavelmente limpos que lhe devolvesse uma imagem sem distorções e fantasias perniciosas, ou, no caso de suas ambições ultrapassarem o âmbito do emprego para atingir o mundo dos espetáculos, como ocorria agora, sempre restaria a possibilidade de buscar uma chance num programa de calouros da TV, futebol, mas isso, no segundo caso, se não houvesse passado em sua infância um acontecimento absolutamente traumático, ter sido expelido aos empurrões de um time de garotos por deficiência técnica, possivelmente decorrente de suas deficiências físicas, ainda que ele fosse escalado na ponta esquerda, posição que no Brasil costuma tornar-se mais próxima possível da reserva. O Sérgio Santana aqui se torna quase um existencialista de ofício, não é? Ao nos trazer o tema dessa forma, dessa maneira. E coloca o homem, ele faz um giro ao redor desse personagem, deste homem sem nome, que está lá em cima, no 18º andar, na marquise desse prédio, sacudindo as pernas. E que provavelmente, em tudo isso que o Sérgio Santana coloca, deve ter refletido talvez por segundos, e talvez nem reflexão, mas uma sensação subjetiva que ele traduz nessa novela toda, para que então nós pensemos a respeito, não é? Ele coloca que, e se depois de um primeiro tratamento de choque no referido INPS, ele fosse encaminhado a um profissional gabaritado do ramo da mente, este talvez pudesse anotar em seu bloquinho, não como uma certeza, pois aprender a desconfiar delas, mas como uma bela hipótese a ser investigada, o fato de ele ter escolhido, ou talvez ter sido escolhido por ela, pouco importa, pois não existem coincidências, mas causalidades necessárias. Então, o fato de ter sido escolhido por ela, uma profissão que o levaria sempre para bem próximo das marquises, e que agora estivesse na iminência de jogar-se de uma delas, para cair dentro do berço, que era a calçada. A fortificar tal dedução, havia o fato indiscutível que ele trilhara literalmente esta via na vida, onde era sempre obrigado a pegar um trem elétrico para chegar ao local de trabalho, que se conduzia com o mítico ponto onde seria acalentado, e daí talvez se pudesse explicar-lhe seu delírio ambulatório e até curá-lo dele, pois num dia-chave, como o de hoje, o ter gasto o dinheiro da condução de volta com um café e principalmente açúcar, pois a doçura na boca era um fator que, além das calorias, tinha necessariamente de ser levado em consideração, podia não passar do que provavelmente era um mero pretexto a cobertar coisas mais reconditamente recalcadas no inconsciente. E o final de todo esse encadeamento era que ele gastara o dinheiro do ônibus, o veículo que o levaria de volta ao sofrimento do lar, e não o daquele trem, o seu trenzinho elétrico da infância, que o conduzia ao aconchego do seio materno. E então o profissional sorriria de prazer diante de tal insight, não do paciente, mas dele próprio, que poderia até ser levado a um congresso e publicado na revista da sociedade, espicaçando os lacanianos, eis que tais associações não se teriam devido a nenhum troca-letras ou aliterações, mas a imagens semanticamente justas, verdadeiro embrião para uma monografia que poderia ser intitulada A Psicanálise da Classe Operária, e desta vez, sem qualquer ironia, a Europa verdadeiramente se curvaria diante do Brasil. É certo que tal profissional, por sua integridade, somada a uma boa dose de esperteza, se anteciparia com um post-scriptum, as possíveis desconfianças diante de tal modelo, criticando ele mesmo, justamente por sua perfeição, como a de um círculo, não deixando brechas, mas redimindo-o com o argumento de que muito mais do que pela justeza científica de uma resposta, um modelo psicanalítico se validava pela maior ou menor possibilidade de um paciente ajustar-se dentro dele, como um pijama, de molde adequado, e residiria aí precisamente a possibilidade de cura, se se pode falar em cura quando se trata de uma coisa volátil como a mente, que, como a alma, não ocupa propriamente um espaço. E, de qualquer modo, dentro das limitações de uma tentativa de conhecimento, que não chega a ser ciência, mas um método, talvez propiciaria este modelo que o paciente pudesse voltar para casa, em vez de dissipar seu dinheiro na rua e lá beijar a mulher no rosto como qualquer cidadão da classe média. Para então concluírem juntos, paciente e analista, que no princípio e fim de tudo está sempre o amor. Neste ponto concordariam todos, freudianos, lacanianos e junguianos bioenergéticos, que o que importava no fundo na relação analítica era a cumplicidade afetiva, amorosa mesmo, entre o analista e o analisando. Pena que tal tipo de cliente em potencial, este que estava suspenso por um fio entre vida e morte na marquise, não pudesse pagar para ver isso de perto. Então, só lhe restava o amor de fato, o amor de uma mulher, por exemplo, que lhe estendesse a mão neste momento crucial. Não a mulher dele, evidentemente, pois a relação que se estabelecera entre ambos nos últimos tempos, depois dos desgastes da vida em comum, era aquela que pode estabelecer-se entre um pedaço de pau e um buraco, mais ou menos ajustados em suas dimensões, porém dissociados de uma configuração gestaltiana que os integrasse dentro de um modo, de um todo que incluiria um aspecto de sublimação espiritual, aquilo que os seres humanos costumam denominar amor, ou mesmo um desejo intenso pela carne alheia que fosse mais do que o apaziguar de uma coceira. Mas a natureza não queria nem saber das condições extrabiológicas. No fim de 9 meses dava filho e ele já tinha 3. O texto do Sérgio Santana, com a sua ironia, o seu sarcasmo, seus elementos agudos, conforme eu havia dito para vocês antes de iniciar a leitura, nos coloca diante desses impasses, não é? Essa explicação psicanalítica que ele deu, eu acho que muitos colegas ligados aos estudos gestaltistas e psicoanalíticos devem ter lido não com o coração, sem um certo descompasso em alguns elementos ali. Mas não pensem que com isso nós, filósofos clínicos, ficamos à margem e nos salvamos porque não há uma citação direta a não ser no caso do existencialismo, que se aproxima um pouco da nossa leitura. O que faríamos concretamente? O que a historicidade deste homem, o que a estrutura do pensamento dele assinalaria para nós? E a resposta para isso vocês têm durante todo o curso de formação em filosofia clínica. Respostas às vezes muito duras, muito difíceis para os padrões humanistas da nossa época, para os padrões sociais da nossa época, para a nossa própria maneira de estar e ser no mundo. E quando eu digo isso, não imaginem que é, ah, ok, então o senhor está querendo colocar que ele vai pular esse estatelar, é isso, professor? E que é legítimo muitas vezes, é isso, professor? Não, não pensem que isso é o aspecto mais dramático de tudo. O aspecto mais dramático de tudo pode ser ficar. O verdadeiro atentado contra a vida dele pode ser não saltar e ficar nisso que nós consideramos vida, que às vezes para ele que vida é. Outras vezes o aspecto contundente e dramático é saltar, achando que ali ele encontrará isso que em boa parte do texto Sérgio Santana nos chama, mas que não é nada disso, mas sim um grande engano e uma perda aí sim, pelos fatores que se anunciavam logo adiante se ele não tivesse saltado. Estamos nos aproximando do final do texto. Eu vou parar aqui a gravação para ouvir as considerações, reflexões dos senhores. Bem, então, após as considerações, isso que o Roberto acaba de colocar, olha, é praticamente um dos pareceres filosóficos clínicos sobre o que estamos trabalhando. De fato, e o Roberto aqui colocou em toda abrangência a questão. O Sérgio Santana, ele não nos coloca a historicidade. Se tivesse colocado a historicidade desta pessoa, e daí nós já teríamos várias considerações sobre a estruturação do pensamento dele, elementos submodais, e então já saberíamos muitas dessas questões que ele coloca aqui, que ele propõe, que sem historicidade nos deixam diante do vento. Com historicidade, para muitas questões aqui já teríamos um parecer bem mais seguro e próximo e apropriado, não é? Mas tenham em mente uma coisa: o Sérgio Santana não, evidentemente não ignorava isso, ok? E ele nos coloca esse homem sem história, esse homem e deliberadamente a figura, a imagem é poderosa por si somente, não é? Como metáfora, ele está no 18º andar de um prédio, balançando suas pernas lá em cima, como ele colocou. Não é um homem sem história, um homem sem contexto. O único contexto que ele nos dá é uma base categorial, mas nos deixa alijados de qualquer profundidade na EP dele, a não ser que queiramos tomá-la pelas bases categoriais. Aí teremos um homem hegeliano, não é? E não a singularidade, a individualidade, a alma dessa criatura. Ainda assim, o Sérgio Santana nos coloca a visão, nos fala de uma mulher com ele ali, e depois nos fala da visão religiosa, ao final do texto, que é assim, ó. Embora por várias vezes houvesse abandonado o Cristo por ídolos de periferia, como orixás e exus, já ouvira falar deste homem durante as catequeses de infância, em sua paróquia, depois das quais era servido um lanche, que os pobres mereceriam um lugar de destaque no reino dos céus, e que, por outro lado, os suicidas não teriam perdão. Para encontrar-se então com Deus, no seu caso particular, era preciso, sobretudo, ter paciência, e que o homem E o que o homem fez foi abrir os braços para o Cristo, movido um pouco por uma súplica vaga, porque ele não sabia como sair honrosamente daquela armadilha, e um pouco por exibicionismo ou espírito de imitação, que não raros são a gênese da loucura, quando um ser humano percebe que, se não pode certas realidades ser transformadas, pode-se simplesmente mudar a si mesmo, trocando-se um papel modesto por outro melhor, como o de Napoleão ou outro general em casos extremos, ou de um simples guarda de trânsito por menos graves. A imitação que naquele caso específico fez sucesso, pois a massa vibrou lá embaixo, talvez pela popularidade do modelo, talvez por acreditar que o personagem que encarnava finalmente iria voar. Foi nesse momento que se fez ouvir a voz. A voz trovejou, não das alturas, mas da sala da firma de engenharia. Abre aspas. O senhor desça já daí, porque está preso, disse um policial, empunhando seu revólver. Logo, percebeu que incorrera numa impropriedade semântica, que podia trazer graves consequências. Se o homem descesse e, por isso, estendeu um dos braços dali do peitoril da janela para agarrá-lo, pela primeira vez na vida, este outro homem era tratado de senhor. Tratamento, porém, que adivinhava seria imediatamente abandonado, uma vez nos braços truculentos da lei. Então, recuou na marquise até um limite tão preciso e precário que fatalmente o colocava sob a jurisdição do corpo de bombeiros. O representante mais categorizado desta corporação que ele estava fora submetido a um tratamento e treinamento durante o qual se levava em conta, entre outras disciplinas, as humanidades. Fez um sinal para que o membro da outra corporação se recolhesse a um canto discreto e assumiu o comando das operações com um discurso para o qual se preparara desde o dia em que, assistindo a um filme da TV, descobrira que a sua verdadeira vocação era ser bombeiro. Um discurso onde o formalismo era substituído juntamente com as armas pelo tratamento mais brasileiro homem cordial do "Você, rapaz", ele disse, "para tudo na vida há remédio, e você ainda vai rir dos problemas que te levaram até aí em cima. Seja lá o que for, porque não chega mais perto para a gente, porque você não chega mais perto para a gente conversar, ou se quiser falar daí mesmo, que nós estamos aqui para te ajudar, sabe?" Apesar das misturas de concordância e de uma certa armação na fala, sua voz alcançara justamente aquele tom de cumplicidade afetiva, amorosa mesmo, precioso para se estabelecer uma relação. E é preciso não esquecer que o homem não se instalar ali com a intenção de pular, apenas fora tentado inadvertidamente pela vertigem e poder das alturas. Virou-se então para o bombeiro, que já saltara para a marquise sob aplausos do público volúvel, e sorriu encabuladamente, como que pedindo desculpas. Poderia ter explicado simplesmente que estava ali limpando vidraças e que tudo não se passava de um mal entendido, era só ver o balde, etc., e checar na Pan-Americana, serviços gerais. Mas a verdade é que haviam ocorrido em sua mente alguns fenômenos bastante complexos, que modificaram sua visão de mundo e que ele mesmo gostaria de expor, inclusive para ele mesmo, mas para os quais não encontrava agora palavras. É como se fosse um outro, compreende? Ele disse ao bombeiro que o abraçava sem encontrar resistência para conduzi-lo à sala. Alguém possível dentro de mim, que estivesse soprando pensamentos na minha cabeça. Neste momento, ele deu um largo sorriso, porque essas eram justamente as tais palavras. Porém, o treinamento do bombeiro não chegara a considerar certos aspectos mais recônditos, sutis e contraditórios da mente humana. E, como um profissional objetivo dentro das limitações de seus deveres, não teve dúvida em seu veredicto. É louco, avisou lá para dentro, ao mesmo tempo que empurrava o homem para o interior da sala, onde foi imobilizado imediatamente. Ele fora traído, mas, por outro lado, o seu salvador, se podia chamá-lo assim, aplicara-lhe um rótulo novo, que lhe ofereceria também uma nova identidade, talvez explicando suas novas sensações que agora ele preferia guardar para ele mesmo. Abre aspas, é como se tudo não passasse de um sonho, inclusive eu e o bombeiro, fecha aspas. Um sentimento, aliás, sumamente agradável, porque o libertava de certas cadeias. Ele estava enganado, mas não muito longe da verdade, embora o estivesse da originalidade. Ele não era um sonho, mas uma alegoria social, social, política, sociológica e o que mais se quiser. Aos que condenam tal procedimento metafórico, é preciso relembrar que a classe trabalhadora, principalmente o seu segmento a que chamam de lumpen, ainda está longe do dia em que poderá falar, literalmente, com a própria voz. Então, se pode escrever a respeito dela, tanto isso quanto aquilo. Mas neste ínterim, chegava suado, gordo e ofegante ao recinto, uma personagem bastante próxima da realidade, o chefe de pessoal da Pan-Americana. Serviços Gerais. Vinha imbuído de formalismos, dignidade e prerrogativas de seu cargo, além de deprimido pelo medo de perdê-lo, diante de uma publicidade que não era bem o que o Departamento de Relações Públicas da firma tinha em mente. Com os pés bem fincados no chão, disse: você desonrou este uniforme. Pode trocar de roupa e me entregar pessoalmente. O ato que acaba de cometer é falta grave, passível de justa causa, e, portanto, você está demitido. Suas palavras judiciosas visavam, desta vez, muito mais do que impressionar estilisticamente a audiência e assegurar a todos que estava fazendo o melhor possível nas circunstâncias, uma vez que o seu olhar clínico para bêbados, vagabundos, ladrões e malucos falhara lamentavelmente naquele caso. Inadvertidamente estava cometendo mais um erro. Suas palavras foram registradas pela imprensa, um tanto frustrada até então com a negativa do homem da marquise em dar qualquer depoimento em que as suas motivações se mostrassem claras. E louco era uma palavra que os editores, a não ser os dos jornais populares, consideravam um tanto vaga. O executivo não apareceu bem na história, onde, ao contrário do que pensava, também não era sujeito, mas uma reles peça, primeiro passo numa derrocada que se iniciaria com a sua demissão e terminaria com o seu suicídio, quando, por um sentimento inato de justiça, viesse a aplicar em si próprio o mesmo código severo que costumava destinar aos seus subordinados. Mas isso já é outra história. Nesta, apenas os policiais ficariam impressionados, embora também não encontrassem as palavras justas para dizê-lo. Viram ali uma manifestação do poder temporal e também daquele outro, maior, que for ofendido numa de suas principais personagens. E, como punição exemplar aos desesperados, mais desespero. O veterano de tantos incêndios e escombros enchentes, e disse que o rapaz só ia trocar de roupa no hospital psiquiátrico, para onde seria levado. Suas palavras também foram registradas e, mais uma vez, com toda a justiça, a corporação apareceu bem diante da opinião pública, como um lampejo de esperança de que nem tudo estaria perdido. Colegas que já trabalharam com situações ligadas a essas tentativas de terminar a própria existência, a própria vida, muitas vezes viram como instituições, família, sociedade e outros elementos rapidamente procuram reindexar esses fatores, ok? Diante de um abalo que poderia apontar, por exemplo, contra o núcleo familiar, mostrando a falência de vários preceitos da nossa época, é interessante de se observar, ok? Às vezes a mãe diz, a minha filha sempre foi desmiolada, doutor. Isso é que ela está fazendo só mostra de fato o quanto ela era desmiolada, como sempre foi e tal. Muitas vezes é uma tentativa de salvar a instituição na qual ocorre um abalo como esse. Outras vezes não é por aí que essas coisas se resolvem, claro, né? Aqui o autor conduz para esse caminho. Ele termina então a história dizendo: quanto ao personagem principal da história, o homem da marquise, ao saber de seu destino, entre outras circunstâncias, talvez se sentisse ferido em seu ponto mais vulnerável, o que o teria feito, quem sabe, aproveitando a vigilância afrouxada, pular enfim para a morte. Não por causa da perda do salário, propriamente, pois já se encontrava muito a um pequeno passo do vazio econômico absoluto, mas porque perceberia com clareza que a Pan-Americana tinha sido até então para ele não apenas um emprego, uma firma na qual trabalhava, mas um invólucro materializado pelo uniforme dentro do qual se enfiava ele, que se sentira desde o berço como uma espécie de coisa oca, e que, se não lhe fornecia uma identidade marcante, o tornava parte de uma equipe, como no futebol, permitindo que, contrariando o regulamento, passeasse entre os mendigos do aterro sem sentir-se um deles, ainda que também não tivesse nada no bolso. O sujeito do corpo de bombeiros, que indiscutivelmente surgia diante dos seus olhos como uma pessoa de maior autoridade moral, dentre todos, falara numa troca de uniformes no hospital psiquiátrico, do mesmo modo que fizera a propósito dele, sem titubear um diagnóstico preciso. É louco. Aí ele diz que esse último parágrafo é muito coroa, né, a historicidade, mostrando uma das vertentes filosóficas muito peculiares de situações dessas. Na verdade, termina dizendo o Sérgio Santana no texto, ele já se encontra sobre outra jurisdição, não a dos dois homens de branco que chegaram para levá-lo numa ambulância, ele envergando o uniforme da Pan-Americana e tudo. A jurisdição sobre a qual ele se encontrava era do outro. Aqui o Sérgio colocou entre aspas isso. Aquele alguém possível que soprara pensamentos em sua cabeça sobre a marquise, e ele previa intuitivamente que lá no hospital deveria haver um pátio onde, flanando à vontade, debaixo das árvores, sentado num banco, ele teria todo o tempo do mundo para encontrar e conhecer esse tal outro, até que os dois se tornassem a mesma pessoa e falassem com a mesma voz. Fim desta belíssima novela, curta novela que vimos hoje, deste grande escritor brasileiro, não é? Que recomendo a vocês, o Sérgio Santana. E esta breve novela, um discurso sobre o método, se tornou famosa, né? Um discurso sobre o método, talvez um dos textos mais profundos e bonitos do Sérgio Santana. Vou desligar o gravador para que possamos então conversar sobre dúvidas, considerações, reflexões dos senhores.